Voltamos para o terceiro bloco desse programa de músicas russas e coisas afins. Você disse que o senhor da loja de discos do Azerbaijão tocou na banda do exército, né? Da banda militar. Sim. Eu achei uma banda que não tá aqui, ela ficou de fora, que se chama Os Boinas Azuis, que lançou discos, etc. Você vê as fotos de divulgação, não são fotos de divulgação, mas são 4 ou 5 militares de boina azul, cheio de medalha e tal.
É um que tem um cover de Beatles, horrendo.
Não sei, cara. Eu tenho um disco, vou ouvir depois pra
por
saber.
Por sinal, estava faltando DJ pra esse programa, você acabou
te
mandar e... Não, já encontrei um pra colocar.
Perfeito. Eu não sei se tem o cover de Beatles nesse disco que eu tenho lá, mas Os Boinas Azuis, eu te mando, a gente acrescenta aí. É, bom, voltamos com o nosso terceiro bloco. Guilherme Almeida vai continuar contando a história do senhor que tocou...
Alek Perov,
vai lá.
Então, continuando a história da loja dele, ele fazia pesquisa de mercado e a publicidade da própria loja. O método dele era olhar revistas do mundo inteiro, não sei como ele tinha acesso, mas arrumava as revistas e buscava ali formas de inspiração para a loja crescer. E outra coisa que ele fazia era promover vendas externas. Saía, pegava os discos todos da loja, corria pelas lojas, pelas empresas maiores lá de Baku, colocava os discos na entrada das empresas, no hall, para o pessoal na hora do almoço descer, já olhava, se encontrava alguma coisa e comprava.
A famosa banquinha.
Exato. Uhum. Eu já vi muito na passarela do metrô da Estação Laguna.
Ótimo.
Isso aconteceu. Não sei se ainda existe. Mas... continuando, ele contava que tinha amigos do movimento hip que curtiam rock and roll, mas não havia uma população jovem grande bastante e só alguns grupos específicos tinham mais interesse em música ocidental. O relato dele em geral, apesar de contar a história da loja, tem muito também da relação dele com a música ocidental. Então dizia que a maioria das pessoas no Azerbaijão ouvia música nacional, um gênero que chama Mugan, que nós vamos ouvir neste bloco, e música de dança azeri. Mas destaque, enquanto o pessoal da Rússia ouvia música russa, os georgianos ouviam música da Geórgia, em Baku era uma das cidades mais internacionais da União Soviética, e lá se conseguia ouvir também música ocidental, principalmente bandas inglesas e americanas. Os discos eram comprados no mercado negro aos domingos pela manhã. Custavam caro, custava de 50 a 100 rublos, e 50 rublos equivalia a metade do salário médio que um trabalhador recebia por mês.
Nossa, que é o Abramovich, né, que comprava essas coisas.
É, tipo
na
isso.
Época ele não era ainda milionário, né, porque foi depois, mas o quê?
É, mas alguém que conseguia, sim, arrumar um por fora tinha algum recurso para comprar esse disco no mercado negro. E também o pessoal gravava música, né, com o custo do álbum, né? Todo mundo aqui já fez também, gravar música do rádio.
Sim.
E trocar fita.
Sim.
E um outro aspecto é que a loja tinha um apelo turístico, porque ela ficava em frente à Torre da Donzela, que é um marco, tipo o marco mais importante ali de Baku, né? Não sei dizer se seria a Praça 7 deles.
Talvez.
Mas ali os turistas vinham para ver a torre, notavam que tinha ali a loja de disco, aproveitavam e entravam para conhecer. E tinha muito turista dos outros países comunistas, como a Romênia, a Bulgária, que iam até lá para comprar álbuns de música clássica e música ocidental, não porque não conseguiam comprar nos seus respectivos países, mas porque lá era mais barato. Isso porque os preços eram estabelecidos de acordo com o que as pessoas ganhavam,
sim,
nesses países comunistas. Né? Então, na União Soviética, o trabalhador recebia em média 100 rublos por mês e custava 1 rublo e 45 um disco de música clássica, 2 rublos e 15 um disco de música pop. Lá na Bulgária, o mesmo disco podia custar o dobro.
Interessante.
Aí agora, pulando para descrever o Mugan, que a gente vai ouvir nesse bloco, ele é comparado pelo Alek Perov ao jazz, não na sonoridade. A sonoridade você não vai confundir Mugan com jazz, mas é no sentido mais estrutural de ter a liberdade, né, na hora de tocar,
improviso,
por aí vai. Fala que é uma forma de arte altamente complexa que casa poesia clássica, improvisação musical em modos específicos. é um sistema modal. Eu não sou músico, não consigo explicar.
Eu também tenho dificuldade.
Então não vou me arriscar a falar mais do que isso. Mas tem uma coisa muito interessante para falar da música que a gente está ouvindo, que é do Mugan Ombalaban. Teve a sonda que a NASA enviou, não me engano, no final da década de 70, que é a Voyager. E nela foi colocado um disco de ouro que tem mensagens no sentido de se um dia uma civilização alienígena encontrar a sonda, tem mensagens ali da Terra tentando promover a paz e a boa vontade. Inclusive, possuem músicas e tem essa música.
Que disco. Sensacional, cara.
Então, essa música que nós vamos ouvir está aí viajando o espaço em um disco dourado na sonda Voyager.
Graças aos cosmonautas russos.
Também, mas foi lançado pelos americanos, né?
Pelos americanos?
É.
Interessante. Bom, você tá aí com a sua fitinha rec pause, pode soltar o pause, que você vai gravar agora a música do Azerbaijão, que o Guilherme já introduziu. Kamil Jalilov, Mugan Ombalaban.
В своем направлении.
Você ouviu, fechando o nosso terceiro bloco, a Glucosa, que era uma banda e depois virou a carreira solo dessa moça. Glucosa é glicose, é o nome artístico dela. A faixa se chama Moskva. Eu encaixei o Moskva aqui pra te mostrar que podemos montar uma playlist, um programa inteiro
só de
com faixas
Moscou.
Com o título Moscou, facilmente. Parece que não é mesmo difícil, aqui tem duas. E abrindo o bloco, você ouviu...
O problema é achar fora da Rússia, né? Dentro da Rússia tá fácil.
Eu tô afim de procurar, eu acho que eu vou conseguir encontrar. É. Enfim. E abrindo o bloco, Kamil Jalilov, Mugan on Balaban do Azerbaijão, a glucosa da Rússia. Vamos para mais um intervalo, já voltamos para fechar o programa, já já.